Informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Bruno Graça recua ao passado e denuncia agressões entre funcionários e dirigentes do Horto Municipal. Câmara está a colocar um corrimão para evitar quedas junto ao edifício de Santa Maria dos Olivais. Município de Tomar abre inscrições para habitação social. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade a norte do sistema montanhoso Montes Muito Estrela, até ao fim da manhã, ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas, ainda pequena descida da temperatura mínima, acentuada descida da temperatura máxima. Estão assim previstos 18 graus para o Porto e Guarda, 20 para Coimbra, 21 para Leiria, 24 para Santarém e Lisboa, 25 para Castelo Branco e Tomar, 28 para Évora e 30 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pavimentadora que pertence à Câmara de Tomar ficou parcialmente destruída na sequência de um incêndio que deflagrou no equipamento durante a tarde desta quarta-feira. A ocorrência teve lugar em Carregueiros, numa via que estava precisamente a ser intervencionada pela autarquia. Refira-se que na altura da combustão a máquina não estava a ser manobrada, pelo que não há feridos a lamentar. Ainda que falte apurar o motivo para este incêndio, tudo indica para uma falha técnica. Os bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas com recurso à espuma.
Rádio Hertz, informação.
A polémica voltou a estalar-se entre os vereadores João Tenreiro e Bruno Graça, desta feita, tendo por base uma discussão em torno do Horto Municipal. O Partido Social Democrata quis saber por que motivos as flores que foram recentemente colocadas na Várzea Pequena e na Rotunda Alves Redol não foram produzidas naquele viveiro, lamentando que, dessa forma, o município tivesse necessidade de gastar dinheiro para fornecer os ditos espaços. Bruno Graça, eleito pela Coligação Democrática Unitária e responsável pelo Horto Municipal, quis deixar claro que a culpa pelo estado terceiro-mundista em que encontrou o viveiro foi do PSD, dando conta até de agressões entre funcionários e dirigentes que aconteceram no passado recente.
Demonstra, de facto, o que é conhecer pouco das coisas, falar muito das coisas e de responsabilizar-se muito das coisas. Fabricar ou não, produzir ou não, plantas, espécies, portanto, vegetais, quem destruiu completamente aquele viveiro, que era um espaço terceiro-mundista. Quando eu tomei conta daquilo, das estradas normais, tinha um monte de lixo terceiro-mundista, com água, choca, com todas as porcarias, com cheiro na hora do segundo, exatamente ao lado de uma fonte. O seu governo municipal tinha acabado de destruir completamente o fabrico de flores, fazendo exatamente uma empresa, contratos de Almeirim, com uma empresa de Almeirim, para fornecer espécies para os jardins de Tomar e acabando, dando ordem, para não se fazerem flores ali. Para lá ver como estão, de facto, as estufas daquilo, para ver como elas estão destruídas, completamente destruídas, mas hoje já capazes de começar a produzir. Tinha lá toda uma orgânica naquele espaço em que trabalhadores a agredirem dirigentes, trabalhadores a serem punidos aqui dentro com processos disciplinares, trabalhadores a agredirem-se no meio da rua. Era isso que você tinha.
João Terreiro não gostou deste regresso ao passado feito por Bruno Graça e pediu ao vereador da CDU para mudar a cassete, o que levou a presidente da Câmara, Anabela Freitas, a intervir e a pedir para que ambos não entrassem em ataques pessoais. O vereador do PSD disse que considera estranho como é que o horto, dois anos após estar limpo, ainda não produz as plantas necessárias para a cidade.
O vereador Bruno Graça que muda a cassete, que já chega. Já chega, ó Sr. Vereador, já chega porque... Não é ataques pessoais, já chega porque nós o que fizemos foi constatarmos factos, que é a verdade dos factos, como o vereador Bruno Graça gosta de dizer. E nós constatámos factos e demos recomendações. Não houve nenhum ataque aqui direto à sua gestão, se o senhor for ver, não houve um ataque. Agora o senhor não pode entrar em contra-ataque puro e direto, no sentido de atacar concretamente quando encontrei o horto. Eu já ouvi isso, pai, 10 vezes. Ó, Sr. Vereador, 10 vezes que o senhor encontramos estava assim. Ainda bem, parabéns, limpou o horto. Olha, parabéns. É o seu trabalho enquanto vereador, só tenho é que dizer. Olha, ainda bem que o fez, porque o senhor está em funções públicas e ainda bem que organizou. E dou-lhe os parabéns. Agora, o que alertamos é para uma situação concreta, porque já lá vão quase 2 anos que o senhor então limpou o horto. Já era tempo para termos, se calhar, plantas suficientes para fornecer o que foi fornecido na várzea pequena e que foi fornecido para as poucas plantas que estão na rotunda grande da cidade, chamemos-lhe assim.
No seguimento das novas regras aprovadas em relação à habitação social, o município de Tomar vai abrir inscrições para a atribuição de 4 fogos de habitação social em regime de renda apoiada, cujas inscrições irão decorrer de 18 de maio a 17 de junho. Todas as habitações se situam no bairro 1 de Maio, 3 delas adequadas a agregados familiares de 3 a 6 pessoas, um T3, na Rua de Santo António, número 14 e número 20, e Rua 1 de Maio, número 2, e uma para 3 a 4 pessoas, T2, na Rua João de Castilho, número 16. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade com domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos e cujo agregado familiar apresenta um rendimento per capita igual ou inferior a 419,22 €. O questionário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no balcão único municipal, na sala de atendimento do Centro de Apoio à Família e nos serviços de ação social no município, na Rua Infantaria 15, número 108, primeiro andar, bem como no site do município em www.cm-tomar.com. A entrega da documentação será feita presencialmente entre as 9 e o meio-dia, nos dias úteis, de 18 de maio a 17 de junho, no Balcão Único Municipal, edifício do município, na Praça da República.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar está a proceder à colocação de um corrimão junto ao edifício da Ex-Junta de Santa Maria dos Olivais. Com efeito, tanto naquele local como do outro lado da rua, a inclinação do passeio, assim como o facto de os paralelos estarem muito lisos, têm provocado alguns sustos aos transeuntes, com registro até de pessoas que caem e por vezes têm que ser transportadas para o hospital. No sentido de amenizar a situação, a autarquia está assim a intervir no local. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, em declarações à ERTE, congratulou-se com esta obra, ainda para mais quando a afluência das pessoas ao edifício é maior, face à instalação do posto do CTT.
Já em tempos nós tínhamos abordado a Câmara no sentido de tentar, ou a calçada, ou o sistema, tentar normalizar aquilo que as pessoas escorregavam ali, porque a calçada está muito lisa, é uma zona muito inclinada, e as pessoas passam ali no passeio encostado ao muro do edifício da Junta, aquilo tornava-se um bocado perigoso. E então, especialmente, quando está a chover, aquilo é muito perigoso. Claro, chegou à altura da Câmara a perceber o caso e, nesta altura, resolveu pôr ali uns apoios, que aquilo é uns apoios mesmo para as pessoas, quando começam ali a descer, se agarrarem. Já sabe, a pessoa não pode passar à frente das portas, não aquilo ficar aberto até mais abaixo. Foi mais um apoio para que as pessoas se resguardem, e pelo menos as pessoas mais idosas, porque é um perigo que está ali. Por essa razão, e achei muito bem, ainda bem a tempo, ainda para já, é um caso que já se tinha alertado há muito tempo a esse ponto. Assim como há outros casos que na cidade, muitas vezes eu tenho que chamar a atenção, há casos que às vezes as estradas estão tanto ou quanto deslizantes que as próprias travagens dos carros já não aderem. E ainda há pouco tempo chamei a atenção também de um caso nas Algarvias, ali a seguir aos Chiquilias para lá de um cais, há ali uma curva também que os carros passam e não aderem ao piso, porque o piso já está totalmente liso. E eu também fiz essa intervenção para a Câmara, espero que hoje amanhã é mais uma área que também vai ser feita, porque levar um pouco de antiderrapante há umas massas próprias para isso. E, portanto, as coisas às vezes não são feitas logo na altura, mas pronto, não se pode fazer tudo logo num dia. Arrumei tudo dia, trazer num dia, olha, vamos fazer por um pouco, e a Câmara atuou dentro daquilo que viu que era necessário.
Reabriu ao público nesta terça-feira o posto de abastecimento de combustíveis da Galp, situado em Carvalhos de Figueiredo. Depois de alguns meses encerrada, esta estrutura reabriu agora com nova gerência, no que significa um regresso ao ativo de um dos postos mais procurados no concelho de Tomar. A ERT esteve em Carvalhos de Figueiredo e falou com a gerente da Galp neste posto, Teresa Afonso. Começou por recordar que esta reabertura resultou de um convite para operar as referidas bombas, que, refira-se, estão numa excelente localização.
Foi um convite que nos fizeram na altura, se queríamos de facto agarrar neste posto. Eu não conhecia Tomar, pronto, é um enorme defeito, eu sei, não conhecia Tomar. Tenho a sorte incrível, pelos vistos, de vir parar a Tomar num ano excepcional que é a vossa festa, que se faz de 4 em 4 anos, já sei, ando avidamente a tentar saber muito mais dela. Agora, de facto, a localização dele, à primeira vista, e pelo que eu percebi do primeiro dia, que este é o segundo, nosso segundo dia de abertura, é uma excelente localização, aquilo que eu já desconfiava do pouquinho que aqui tive e na altura que aqui tive. E sim, isso leva-me, esta é a parte económica que a gente tem, e leva-me a quis acreditar neste posto nesse sentido, porque me pareceu que tinha bastante viabilidade. Era um posto muito bem localizado, com bastante viabilidade, melhor que isto só mesmo no centro de Tomar. Mas pronto, como não conseguimos lá ir ainda, ficamos só nas imediações. A adesão foi muito superior àquilo que eu estava à espera, mas do pouco que eu conheço a cidade, acho que as pessoas estavam desejosas que o posto abrisse, e isso deu-me ainda mais incentivo para que abrisse com mais força e mais rapidamente possível. Agora reconheço que se calhar as pessoas estavam à espera de ver algo assim um bocadinho mais cheio, mais os problemas normais, iniciais de qualquer atividade que se começa, mas estou convencida que mais uma semaninha e estamos de facto em pleno. É assim, é uma marca de confiança. A gente gosta, não gosta, se calhar é a marca mais criticada na parte dos combustíveis, por ser também a marca que eu considero líder. Mas é uma marca de confiança e, além disso, já é uma marca que já conhecemos há muitos anos, porque não é só este posto que eu tenho, existe outras atividades e outro posto ligado a eles, e temos tido uma boa relação e espero que vamos continuar a ter uma boa relação. É sinónimo que este também vai ser um bom posto e vai ser bom para ambos.
Teresa Afonso comentou também a recente polémica resultante da introdução dos chamados combustíveis low cost, considerando que está em causa uma concorrência desnecessária.
Eu acho que isto foi uma imposição que a Galp teve que aceitar, como ela não está acima de nenhuma das outras marcas, e eu só posso falar daquela que eu conheço, que é a Galp. Teve que aceitar, aceitou, tentou fazer o melhor possível dentro daquilo que lhe era possível a ela. É uma guerra que eu, como revendedora, não me meto nela. Tenho que aceitar. Agora, se me disser assim, vale a pena essa guerra ou não, a gente vai, daqui a uns meses a gente vai perceber ou, se sim ou se não. A minha opinião muito pessoal, eu acho que é uma guerra que não vale a pena. Não, estamos a entrar numa concorrência desnecessária, sinceramente. Mas quem manda é o consumidor. Eu posso estar completamente enganada daqui a um mês, dois meses, um ano, e dizer assim, olha, lembra-se, estou completamente enganada. Em relação aos combustíveis, nós temos a oferta normal e à sexta e ao sábado vamos ter menos 6 cêntimos, uma campanha de menos 6 cêntimos. E o resto, em relação à loja, temos toda o que é uma loja de conveniência, temos as revistas, espero já esta semana ter os vossos jornais regionais aqui à venda, e tudo o resto, uma cafetaria, que espero estar à vossa altura, tabaco, tudo o que uma loja de conveniência tiver.
António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, foi um dos convidados da recente emissão especial que a ERT promoveu naquela freguesia. O autarca, que chegou nas últimas autárquicas à gestão desta área geográfica do concelho nabantino, destacou a tradição e a história que estão de mãos dadas com a Sabacheira, considerando mesmo que a freguesia tem uma alma própria e é quase um mundo à parte relativamente a Tomar. Ainda que, deixou claro, os seus habitantes, com as novas vias de acesso, podem colocar-se no outros centros a curto espaço de tempo.
É uma freguesia cheia de tradições e temos todas aquelas pequenas coisas que em muitos lugares já não existem devido à modernização, não é? Nós continuamos a ter, casa a casa, pessoas que têm usos e costumes muito antigos, que passaram de geração em geração, continuamos a ter. Apesar de tudo, e lendo a história e os documentos que existem do século passado, a nossa freguesia era uma freguesia muito isolada, quase como um mundo à parte em relação a Tomar. É lógico que com a modernização, com as novas vias, tudo isso se tornou diferente, mas continuamos a ter uma alma própria, uma identidade muito vincada em relação a vários assuntos. Se bem que temos o IC9, que já nos põe bastante no, não vou dizer no centro do mundo, mas no centro do nosso mundo. Conseguimos estar em 10 minutos em Fátima, em 45 minutos na Nazaré, temos acesso a todos os monumentos que estão na rota do IC9 a menos de... em minutos conseguimos estar em qualquer um dos monumentos, isto a nível cultural, o que é muito bom para nós.
E continuamos pela freguesia da Sabaxeira, agora para falar do Clube Cultural e Recreativo dos Lugares Unidos, com sede no Suímo. Com uma direção recentemente eleita, este emblema tomarense tem apostado na introdução de algumas melhorias em prol da comunidade. Disso deu conta à ERTS a nova presidente, Cristina Pinheiro.
A associação que eu presido desenvolve algumas atividades, não muitas, porque... além de termos poucos sócios, como a Fátima Graça acabou de dizer, a nossa freguesia está muito envelhecida e daí não podermos exercer todas as atividades que nós desejaríamos. Tomei posse há muito pouco tempo, portanto no final de janeiro, se eu não me engano, e já avancei com algumas coisas. Estou a tentar pôr aquela associação a mexer mais um bocadinho, embora as pessoas que estiveram nas direções anteriores tenham feito um ótimo trabalho, mas eu quis mexer mais um bocadinho com a associação. Portanto, assinei há pouco tempo um protocolo com uma associação de Tomar, onde todos os associados podem, portanto, ter consultas, se assim o desejarem, de psicologia. Portanto, pus internet ao dispor de todos os associados. Tivemos recentemente uma doação, que eu aproveito até para agradecer publicamente à dona Manuela Duarte, uma mesa de snooker que está disponível também para todos os sócios, e durante o ano vamos fazendo diversos eventos.
O complexo desportivo do CCD Porto Mendo, na freguesia Madalena Bezelga, vai ser palco para a realização do segundo Nacionalito de Futebol de Praia. Esta prova conta com a presença de 6 emblemas, entre os quais a formação da casa, como é óbvio, e ainda o Sporting Clube de Portugal como cabeça de cartaz. Os jogos têm início pelas 9h30 da manhã do dia 17. Recorde-se que o CCD Porto Mendo tem dado nas vistas no futebol de praia, fruto da obtenção de resultados que fazem do clube, atualmente, uma referência da modalidade. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
No próximo domingo, celebramos o 49º aniversário do Dia Mundial das Comunicações Sociais. A celebração dos dias mundiais propostos pela Igreja, quer para os cristãos, quer para os homens de boa vontade, têm por objetivo quebrar a rotina do repetitivo e acender luzeiros num aparente deserto de conformismo em que o cotidiano nos submerge. E se há matéria em que vivemos doentiamente conformados, é a desesperança e o desencanto em que nos embalam muitos dos meios de comunicação social. Aqui começa um rodopio em que se torna difícil encontrar o ponto de estabilidade e o ponto de equilíbrio. Dizemos que os meios de comunicação social nos oferecem, em doses abundantes e com promessa decrescendo, a desesperança e o medo. São as notícias do conflito, da tensão, das transgressões. O prato que nos é oferecido raramente se torna apetecível quando é embebido apenas no tempero da moderação e da esperança. O jornalista modelo, então, é aquele que, descobre nas entrelinhas dos acontecimentos sociais, políticos e até religiosos o confronto, a má-fé, a jogada escondida, o comportamento perverso, a patologia subterrânea, a matéria de tribunal, o espetáculo da tragédia, o caso de polícia. E ao abrir o jornal ou o telejornal, o consumidor quer ver bem remexido todo esse repasto de abutre. É desse plasma que se constrói o ídolo chamado audiências, que sustenta a máquina informativa, quer para reconforto do poder político, quer para a engorda do bezerro publicitário. Geralmente o público é considerado apenas vítima desta conspiração. E é, mais do que pensa, vítima e juiz de todo o processo. Por isso, quando se diz que a missão do jornalista comunicar a esperança, tem de se acrescentar que a esperança tem de ser semeada na própria realidade, nos olhos do jornalista e no apetite do consumidor da comunicação. É verdade que ao comunicador cabem responsabilidades especiais, mas este comunicador nada pode contra as grandes massas que rejeitam a sua proposta. É do todo que nasce a esperança.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é tudo por agora. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.